As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O município nabantino pretende retomar o concurso para a instalação de uma unidade hoteleira no espaço do antigo convento de Santa Iria, o que deverá acontecer já nos próximos meses de setembro ou outubro. Recorde-se que o processo, que chegou a estar numa fase muito avançada, acabou por ser suspenso por causa da atual situação de pandemia. Numa primeira fase, o grupo Vila Galé apareceu como concorrente único ao convento, sendo que o objetivo passava então por transformar o edifício num hotel de 5 estrelas, num investimento que rondaria os 10 milhões de euros. Numa segunda fase, entraram para a corrida os promotores do Tomar Boutique Hotel, também eles convidados pela autarquia para a apresentação de propostas. No entanto, como referido, a pandemia levou à suspensão do concurso. A Câmara de Tomar pretende agora relançar todo o processo. Como disse na Hertz o vereador Hugo Cristóvão, é muito importante para o concelho ter uma grande marca turística que atesta a qualidade da oferta turística em Tomar.
Tomar é evidentemente um destino turístico, é evidentemente um destino patrimonial e cultural e com cada vez mais boas ofertas hoteleiras, mas não temos de facto uma marca, uma âncora que agarre e que no fundo ateste essa qualidade. Ou seja, há valores que, do ponto de vista turístico e da promoção, são por si influenciadores de tudo o resto. E isso ainda nos falta, de facto, ter uma grande marca, ou mais, se possível, mas pelo menos uma grande marca, que quando alguém vai ao Booking ou a qualquer outro dos sites pesquisar um sítio para ficar, ateste logo que, epá, atenção que naquela terra, de facto, está lá esta marca, porque aquilo realmente falta-nos isso. E as coisas, volto a dizer, nunca sabemos como é que um concurso decorre, mas estavam bem encaminhadas. Infelizmente, esta situação da pandemia, também neste caso em particular, veio trazer graves, enfim, veio no fundo criar aqui um tempo morto, um tempo de ninguém, que não sabemos ainda bem como é que vai resultar. Sendo certo que nós, município, aquilo que está dito há muito tempo é que, passado agora esta fase do verão, ou seja, nós suspendemos o processo de arte pública, e portanto, sendo com este horizonte, que era, bom, vamos deixar passar estes meses, nomeadamente estes meses do verão, e passado o verão, ou seja, setembro, outubro no máximo, vamos ter que relançar o processo e ver como é que corre, quem é que concorre, se os três interessados, portanto, houve três interessados, três pessoas que, ou melhor, para ser mais correto, o processo de asta pública já tinha terminado, não é? O processo de asta pública formal ficou deserto. Houve vários interessados, mas não, ninguém se chegou à frente com o valor base que estava colocado. Houve propostas, mas nenhuma atingiu o valor mínimo. E, portanto, avançou-se com o processo de consulta direta, portanto, e há três empresas a quem se consultou diretamente, e foi esse processo que ficou suspenso, e é esse processo que, como digo, em setembro, outubro, no máximo, vai ter que ser retomado.
Também o vereador José Delgado reconheceu que a pandemia criou dificuldades, mas o autarca referiu também que o município de Tomar andou vários anos para tomar decisões em relação ao processo, que poderia estar concretizado ainda antes da chegada da atual pandemia.
A pandemia veio atrapalhar, de facto, este processo, mas este processo demorou muito tempo. Entre haver concorrentes ou não, porque os preços são mais ou menos elevados, houve aqui muitos hiatos no tempo em que empurraram este processo para a frente. Portanto, após a decisão, até que ele viesse para concurso, demorou demasiado tempo, demasiado meses. Mas aqui o importante não é se o que aconteceu, é aquilo que se vai fazer. E isso é que é importante. O importante é devolver aquele espaço aos tomarenses, dar-lhe vida novamente, com diversos níveis de importância. O primeiro é requalificar, portanto, extrair o melhor que há do edifício, em termos de arquitetura, devolver o claustro antigo aos potenciais clientes, utentes, depois do espaço, se isto correr tudo bem, reviverem novamente, por quem tem as memórias do Colégio Nuno Álvares, do especial do feminino, e todo este espaço, de facto, era um espaço de vivência e interessante, apesar de nem todas as pessoas entrarem lá dentro, mas, de facto, era uma referência e foi-se degradando. Houve uma opção de aquisição há uns anos, tudo bem, e ninguém até hoje conseguiu pegar bem no processo. E o que é facto, a pandemia veio atrapalhar, não foi só esta situação, foram outras, mas acima de tudo também é verdade que isto demorou muito tempo. A Câmara devia ter sido mais célere no lançamento do concurso. Andou-se a demorar muito tempo qual é o formato do concurso, como não é, e isto acabou por criar aqui alguns problemas, nomeadamente até em termos de concurso, a forma como se ia lançar o concurso, se era ajuste direto, se era concurso público ou outra situação qualquer, e de facto isto demorou algum tempo. E por infelicidade para Tomar e para os tomarenses, a coisa está a demorar, porque nesta fase não sabemos sequer, pelo menos com a informação que temos, se os candidatos continuam a ser candidatos.
Foi detectado mais um caso, Covid-19, no Médio Tejo, precisamente no concelho de Orense. Segundo informação avançada pela Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, registro ainda para mais uma alta, neste particular no concelho de Tomar, estão ativas, nesta altura, 109 casos de doença. Precisamente Tomar está no 14º dia seguido sem casos, é o território do Médio Tejo, ainda assim com o maior número de infecções ativas, 36, seguindo Sabrantes com 30, Mação com 16. Alcanena, Ferreira do Zêzere e Sardual não têm qualquer registro em curso. Ficam então os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 135 casos com 97 recuperados e 4 óbitos. Orém, 116 infecções e 108 recuperações. Torres Novas, 97 casos, 50 recuperações e 6 mortos. Abrantes, 51 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 46 infecções, 40 recuperados e 2 mortos. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 22 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 11 casos, 7 dos quais já dados como curados. Ferreira do Zêzere registra 8 casos, todos eles também já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sardual, com 2 casos, ambos já recuperados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um profissional de saúde de nacionalidade romena morreu esta segunda-feira após a unidade móvel de saúde em que se deslocava ter colidido com a traseira de um pesado de mercadorias. Foi perto de Bugalhos, no concelho de Alcanena. O médico de 43 anos, profissional de saúde, viajava também na companhia de uma enfermeira. A mulher, que seguia ao volante da viatura, sofreu ferimentos ligeiros e, à chegada dos meios de socorro, encontrava-se em estado de choque. O acidente ocorreu ao quilómetro 90 da A1.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Unidade Nacional de Trânsito, através do Destacamento da Ação Conjunta de Lisboa, deteve esta segunda-feira dois homens de 37 e 51 anos por manipulação de tacógrafos na Estrada Nacional 114, em Rio Maior. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda detectaram os ilícitos no momento da abordagem dos veículos, onde se depararam com os tacógrafos a registarem tempo de descanso durante a condução dos veículos. Ainda no decorrer da fiscalização, foi possível detectar que os condutores faziam uso de um dispositivo eletrónico instalado no aparelho tacógrafo que, com um comando remoto, acionava o dispositivo que fazia com que o aparelho de controle do tacógrafo gerasse, sem qualquer outra intervenção posterior, uma notação técnica de conteúdo falso, pois a mesma atestava que os veículos se encontravam em descanso, ou seja, parados. Desta forma, criava a possibilidade de qualquer condutor poder conduzir mais horas do que aquelas que são permitidas por lei. Estas ações, por parte dos arguidos, levam a uma condução contínua, o que contraria a prática de uma condução defensiva, atentando gravemente contra a segurança rodoviária, sendo o cansaço, em concreto a sonolência, uma das causas associadas a acidentes de aviação. Os veículos foram apreendidos para posterior peritagem e os arguidos notificados para comparecerem no Tribunal Judicial da Comarca de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar para a realização de uma feirinha das passas. Será o que tudo indica nos dias 16 e 17 de outubro e ainda depois a 23 e 24 do mesmo mês. Este evento é a alternativa à histórica Feira das Passas, um dos maiores atrativos da secular Feira de Santaria, cancelada devido ao contexto pandémico que atravessamos. Ainda não há certezas em torno do local escolhido para essa realização, mas tudo aponta para a envolvência do mercado municipal, até mesmo para potenciar a atividade ali existente. No decurso dos próximos dias deverá surgir mais algum dado oficial sobre esta Feirinha das Passas, um evento de que o vereador Hélder Henriques já tinha dado conta em recente reunião do Executivo Camarário de Tomar.
Continua em aberto a possibilidade de, em outubro, em princípio, dois fins de semana, fazermos a feirinha das passas e das broinhas, precisamente para permitir que os nossos produtores rurais, que todos os anos fazem os seus frutos secos, possam escoar esses produtos num evento a realizar, não sei aonde, mas em princípio nas imediações do mercado municipal ou noutro sítio que entretanto se ache mais conveniente para fazer. Mas está de pé, resta saber, aliás o Gabinete de Economia Local, Mercados e Feiras está a estudar a situação para que possamos fazer essa feirinha dos frutos secos, das passas, para que os produtores rurais, os nossos produtores rurais, possam fazer, para possam escoar os seus produtos. Eles irão inscrever-se no gabinete e funcionará nos moldes em que funciona a Feira das Passas durante o período da Feira de Santirinho.
O entroncamento é o concelho do distrito onde as pessoas têm maiores rendimentos. A estimativa é do Jornal de Negócios e refere-se à média dos rendimentos brutos descontados do IRS dos residentes em cada concelho do país. No que diz respeito ao Distrito de Santarém, o concelho do entroncamento aparece então destacado, o que se poderá explicar pelo facto de estar em causa uma percentagem significativa de residentes que trabalham em Lisboa, onde os salários são superiores à prática no interior do país. O entroncamento registra uma média de 11.061 euros anuais, números relativos a 2018, a que segue Santarém com 9.453 euros e Constância com 9.430 euros. O Médio Tejo consegue assim colocar dois municípios no pódio desta contabilidade, ainda com valores acima dos 9.000 euros anuais. Aparecem o Cartaz com 9.363, Benavente com 9.322 e Torres Novas com 9.240. Conceito Mar registra uma média de 8.741, ainda assim mais 1.200 euros quando se compara com a realidade de 2015.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Entroncamento está a proceder à entrega de vales de 25 euros aos estudantes do 2º e 3º ciclo de escolaridade, bem como aos alunos do 10º e 11º ano dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas da Cidade do Entroncamento, num total de cerca de 1.450 alunos. A autarquia pretende, com a medida, apoiar todas as famílias do Conselho do Entroncamento, independentemente das condições socioeconómicas das mesmas, e promover o comércio local, uma vez que os vales se destinam a ser utilizados nos estabelecimentos do Conselho aderentes ao programa Viver na Cidade. Este apoio é feito mediante a atribuição de um vale em nome do aluno que está disponível para levantamento no Gabinete de Apoio à Presidência, no edifício dos espaços do Conselho, nos dias úteis, entre as 9 e as 13 horas. Para ser efetuado o levantamento do respectivo vale, deverá ser apresentado o cartão do cidadão do aluno.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Sardoala aprovou por maioria a alteração orçamental que visa a criação de um parque de negócios em Andreus, num investimento que ascende a 1,2 milhões de euros e que será dividido em duas fases, uma com a instalação de 10 empresas e uma segunda fase com a instalação de outras 10. Miguel Borges, o Presidente do Município de Sardoal, já falou à ERT desta aprovação da alteração orçamental que vai permitir avançar neste processo fundamental para a criação de emprego e riqueza no seu concelho.
É, na verdade, temos aqui um espaço, uma área para desenvolvimento económico, para fixação de empresas, para criação de postos de trabalho, para a criação de riqueza. Nós temos o nosso parque empresarial, que recentemente foram atribuídos os últimos lotes, ou seja, neste momento está esgotada a capacidade, e como tal é muito importante que tenhamos este espaço para a implementação dessas novas empresas. Claro que será um espaço diferente, é um espaço que permite um espaço com pavilhões que têm que ter um enquadramento paisagístico com uma aldeia que é muito bonita. Por isso, aproveitando aquilo que foi um aviso de candidatura de apoio à localização de empresas, aquilo que nós fizemos foi para que possamos dar início ao procedimento, ao processo, para fazer uma revisão orçamental, visto que em termos de orçamento não estava contemplado esta situação. Aliás, eu digo sempre, quando fazemos o orçamento, que muito do orçamento também pode mudar de acordo com aquilo que seja a abertura dos avisos, dos concursos, no âmbito do Portugal 2020, porque nós não conseguimos saber quando é que há financiamento para determinada área, mas sabemos que se abrir para determinadas áreas, nós temos essa vontade. Por isso, aquilo que nós fizemos foi precisamente para esta zona de para colocarmos estas empresas neste nosso concelho, uma área de um parque de negócios, que nós chamamos o Parque de Negócios de Andreus, que numa primeira fase pode ter até o máximo 10 empresas, mas o conceito que nós estamos a criar é poder ser desenvolvido em duas fases. Esta primeira fase, que poderá ter um valor de cerca de 700 mil euros de investimento, mas depois uma segunda fase que poderá ir até ao máximo de 20 empresas e que andará à volta de 1 milhão e 200 mil euros. O que nós vamos fazer é a candidatura, e esta aprovação foi precisamente para que possamos agora, a partir de agora, fazer estes desenvolvimentos e aguardar que a CCDR aprove e que tenha realmente essa sensibilização, como nós temos, para a evolução, para o desenvolvimento económico do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CLDS 4G Ser Sardual, no âmbito da atividade Férias com Cor do Eixo 2, Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil, que visa a dinamização de atividades e momentos durante as pausas letivas, promovendo o contacto social, a sua cidadania e cultura, a prática de desporto, com o principal objetivo de promoção da saúde, irá dinamizar uma atividade denominada Música ao Luar. Música ao Luar consiste numa atividade de música para famílias e crianças, dinamizada pelo grupo Catrapum Catrapeia, onde através de jogos, brincadeiras, exercícios auditivos e instrumentais, se descobre de onde vem o som e como as palavras e as histórias se transformam em música. Além disto, esta atividade e a interação entre a família promove os laços familiares, onde se aprendem novas formas de brincar e comunicar em família. Esta atividade irá realizar-se no Jardim do Centro Cultural Gil Vicente, a 16 de setembro, pelas 21 horas. Será considerado um limite máximo de inscrições, de modo a garantir as regras de distanciamento social. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É já no próximo dia 29 de agosto, a Junta de Freguesia Urbana de Tomar vai promover um concerto em movimento pela cidade com a banda de monitores do Junta Anima Era Só, no sentido de também assinalar o encerramento da atividade. O concerto irá decorrer num caminhão em movimento, sendo que está prevista a saída do mesmo junto da Mata dos Sete Montes às 16 horas e o final a realizar na Praça da República por volta das 19h30. Artes, ciências, dança, escrita criativa e gincanas foram apenas algumas das muitas dezenas de atividades que foram dinamizadas ao longo dos últimos tempos, contando com a colaboração voluntária de aproximadamente 25 monitores e com o JTL das Escolas da Freguesia Urbana, numa iniciativa organizada pelo Serviço de Educação e Cultura da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.